Alô, alô, muito bom dia. Estamos entrando no ar, é o Bola nas Costas desta quinta-feira, 11 horas e 5 minutinhos. Tá meio baixo isso aqui, cara, para aí. Só eu tô ouvindo baixo, era o meu fone, meu retorno. Estamos entrando no ar para falar de futebol na sua rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil, para a linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Aquisição de consórcio mais milhas Smiles, só na lanceconsórcio.com.br. E Laboratório do Pé, especialistas no caminhar. Ah, sem esquecer da gadaria.com.br. Afinal, aqui você encontra tudo que você quer para o seu churrasco. gadaria.com.br, Laboratório do Pé, Lance Consórcio, KTO, True Veículos, Cerati, Deus do céu, é muito parceiro, porque este programa é maravilhoso e a gente manda o início para dar bom dia para os nossos debatedores.
Rodrigo Adam.
Bom dia, gurizada, bom dia.
Uhul.
Duda
Esse sou eu.
Leleu, Lele.
Muito bom dia.
Luciano Potter.
Como eu previ, ontem o São Paulo líder hoje.
É verdade, mandou bem. E tem aqui,
Rafael,
ó.
Rafael de Velho.
Mandou muito bem.
Mandou muito bem. Não, a melhor foi, um guri me mandou assim, Duda Garbi, eu duvido que saia gol entre Goiás e Curitiba, 3x3.
3x3. Vai, eu me dei nesse jogo ontem. No apagado das luzes, hein, de Velho.
Ambos marcam? Não.
Um abraço pra galera que tá me corneteando e que certamente foi na KTO e apostou no Bragantino no empate.
Claro, evidentemente.
Óbvio.
Não, pode ter, só um pouquinho.
Todo mundo apostou no Bragantino.
Dá pra dizer que o Bragantino nauticou ontem?
Pô, errou dois pênaltis, né?
Ontem, de novo, só um jogo da rodada, né?
Não deu
ontem. Faltou um time só fazer um gol pro todos ambos marcam ontem de novo. Ontem foi o Sport.
Aliás, vamos passar aqui os jogos de ontem. Então a gente tá abrindo Bola nas Costas, falando ainda da rodada de ontem. Afinal, hoje temos Grêmio e Inter em campo, né? Os dois jogam 7h15. Ainda tem um baita jogo também, que é Palmeiras e Corinthians, 7h15, né? Ah, parabéns aos envolvidos, que colocaram três jogos que nos interessam.
Tudo junto.
Exatamente,
e aí, 7h15. E aí depois só um jogo.
É. Que é Vasco e Atlético Goianiense, legal. Que é um jogo
melhor
maravilhoso.
Melhor jogo, na real, dos
exatamente,
quatro
é esse. Né? Então tá, ó, os jogos de ontem, 1x1, Atlético Paranaense e Botafogo, Fortaleza 1, Sport 0, Goiás 3, Coxa 3, São Paulo 1, Bragantino 1, Fluminense 1, Flamengo 2, Santos 3 e Galo 1. O Luciano fez gol e o Marinho fez 2. Saia do Grêmio e seja artilheiro do seu
mostra
time.
Aliás, como o Renato recupera jogador, né, gurizada?
boa essa. Bom, vamos pegar alguns jogos pra gente analisar, pra depois a gente entrar em Grêmio Inter, porque tem coisinhas pra falar. Rapidamente, Flamengo fez a sua quarta vitória consecutiva. Esse é o time a gente vê ser campeão de novo, né?
Eu tenho um áudio aqui que a audiência mandou falando de previsões sobre Luciano no São Paulo. Vocês querem botar agora?
Por gentileza, vamos lá.
E, bom, enfim.
É áudio retrô, né?
Áudio retrô.
Opa, só um pouquinho linda, que a gente tem retrô. Isso aqui, ó.
É áudio.
O passado te condena.
Tweet retrô. Que no caso hoje será um áudio retrô na voz de quem?
Contrata ele pro teu time, cara. Contrata ele pro teu time. Estreou bem no São Paulo. Tá precisando de atacante, acho que sou eu. Contrata ele, cara. Vocês ficaram falando nesse microfone aqui que o Luciano não era um bom centroavante. Tá aí, ó. Chegou fazendo gol no São Paulo. Então, tá bom, Torquinho. Vira São Paulino, então, rapaz. Vira São Paulino.
Eu não.
Olha agora.
Não vai ter essa sequência aí. Não, nem te esquenta. Ele não vai fazer informação.
Nem te esquenta, tá? Não vai ter essa sequência. Deixa eu gosto dessa convicção. Programa, deixa eu só.
Nem te esquenta.
Deixa eu dar o nome
do. O Luciano começa super bem e sempre acaba mal. Relaxa. No Grêmio
é tipo
ele começou
nosso
bem.
Aqui, né? Nosso ouvinte,
é Luciano.
Nosso ouvinte
é Luciano.
Rafael Reichel.
Não tem nenhum craque, né, Luciano? Você conhece algum craque, Luciano?
Muito bom, eu adoro esse programa.
Nem na Itália tem craque, Luciano.
Ô, Lelê, procura Luciano pra mim. Eu ontem falando. Cara, eu acho que Curitiba não vai ter.
Não! A gente fez um acumulado ontem, todo mundo, cara, falou que. Vamos, Marco. Não! Curitiba? Não!
Não, que eu falei assim, ó. Esse jogo é impossível de ser.
Não, teve outro jogo.
Os caras meteram três.
Às vezes, Duda, às
cada
vezes
um meteu ruim, três gols.
O jogo ruim é o que vai ter gol. Porque as defesas são falhas, né?
Tchê Potter, mas ontem eu não tava vendo jogos ali, daí eu vi no
site da
KTO. Eu vi no site da KTO ali a história que eu mandei ali pra vocês, do Goiás. Sim,
tava tendo uma síncope no grupo.
Não, cara, mas aí que tá. Eu desci pra pegar a tele lá do X-Burger.
Ó, tamo com dois andares, hein?
E eu desci. E aí é o seguinte, cara, eu desci e aí eu vi aquilo, eu mandei o áudio pro Diverio. Eu disse, bah, Diverio, tá acontecendo uma coisinha ali que eu acho que vai dar um crime. Os caras estão com um a menos e o Goiás tá em cima, ferrinho.
Sim.
Daí subi, pá, botei 70 pila. E aí saiu o gol do Goiás, eu, bom, vou meter o cash out, não deu tempo, porque virou, veio o terceiro gol do Goiás. Eu digo, bom, já era, perdi os 70, no apagar das luzes do Dagarby.
Os caras me empatam o jogo.
Cara. E aí deu, né, um abafo, ontem vi.
Quanto é que deu daí?
Ah, cara, deu uns 280.
É, tamo bem.
Tanto por um gol, né, do Goiás, né, na tua vida.
Ah, é, até que um dia, né.
Torceu muito. Quem é que fez o gol? Agradece o homem.
Ah, nem lembro. Foi o cara que fez o gol contra.
Primeiro foi o Rafael Moura.
Foi o cara que fez o gol contra, eu acho, até, né, Aldivério?
Foi o Sabino.
É? Sabia. Ah, ele Sabino que tu tinha apostado.
Ah, eu já sabia.
Oh, então tá, só pra gente terminar, eu perguntei do Flamengo, vocês mudaram de assunto. Flamengo é questão de acompanhar o campeonato? É, como é que vocês acham que o Flamengo vai ser campeão, com dificuldade ou
essa
tranquilo?
A defesa deles não é mais aquela mesma defesa, né? É um pouco diferente, né, gurizada?
E aí, vamos conversar um pouco. Larga o celular aí, Potter. Foca.
Eu acho
aqui.
Ela mais lenta agora. Eu não sei. Eu vejo o Rodrigo Caio ali com a mesma intensidade, mas o parceiro dele não
Léo
dá
Pereira.
Mesmo. É, o parceiro dele
ontem
não
foi
dá
Gustavo
mesmo.
Henrique, né? Ontem.
Isso. Eu achei o cara meio coxa colada, assim.
É o do Santos. É aquele jogador do Santos.
Mas,
né?
Assim, é o time a ser batido ainda, óbvio. Total, mas passado, eu acho que agora é mais viável incomodar eles.
No ano passado, o Flamengo ganhou com quantos pontos na frente do Palmeiras?
Ah, com todos.
Todos. Do Grêmio, acho que foi no Palmeiras.
O Grêmio não foi segundo. Ô meu, mas ontem ele mostrou que ele tem uma variação, né? Por exemplo, o titular dele é o Thiago Maia, né? E ontem jogou o Diego também. Então ele botou Diego, Gerson, Thiago Maia, Gabigol, me ajudem. Aí tava o Bruno Henrique,
Arrascaeta e o Arrasca.
É isso, né?
E na frente o Gabigol, foi isso, né? Foi 4-2-3-1 ontem.
Exatamente. Mas ele tá tendo umas mudanças. Ontem ele tava de 2-0, ele ganhou 2-0, né? Tava ganhando 2-0 e depois toma o primeiro gol lá do Flu.
Mas nessas mudanças ele já entendeu que não tem como tu deixar o Arrascaeta e o Everton sem jogar junto, tá ligado? Porque na arrancada ele chegou aqui e botou o Arrascaeta no banco.
Não, ele tinha botado o Gerson.
De diferença do Flamengo pro Santos.
Quanto?
O Santos e o Palmeiras foram o segundo, com 74 e o Flamengo fez 90.
Meu
74
Deus.
Já foi pontuação de campeão no futebol brasileiro, tá?
Sim.
E
o Flamengo teve 90.
Dessa vez não deu nem pro cheiro.
Não, nem.
Eu tô me isentando de comentários da rodada futebolística de ontem, porque hoje eu tô completando 4 anos de namoro com a minha esposa, né? A gente comemora também o namoro.
Então, daí tu não pode fazer o programa, né?
Não, dia. Não.
É a relação.
Não,
mas
ele
é
não
que
vê os jogos é que, ontem.
É
ele
tá guardando energia, ele é não, velho não, pra transar de noite. É
3 minutos.
Não, ao contrário, é que eu falei que pra ela, pô, hoje é dia 10 do nosso aniversário, mas é que tem jogo do Inter, né? Então vamos comemorar no dia 9.
Ah, boa.
Então a noite ontem foi de.
Aí hoje é um churrasquinho com a gata, não tem problema.
Não. É isso, meu velho.
Não,
hoje 7h15,
hoje é
então. Então vamos, já que o Lelê, introduziu o assunto, vamos falar sobre o Internacional neste primeiro bloco.
O líder, né?
O líder. Do
aliás,
campeonato.
Aliás, passa os 4 primeiros aí do campeonato pra nós aí.
Não, passa os 4 últimos logo.
Pode não, primeiro os 4 primeiros,
não,
depois
não,
os 4 últimos.
Já que o Lelê tá falando de aniversário, deixa eu mandar um parabéns especial antes disso tudo pra torcida colorada, né? Que hoje está comemorando aí 2 anos, ou, aliás, comemorou ontem também, uma data especial, 2 anos sem vitória em Grenal.
Olha aí, ó.
Então mandar um grande abraço aí pra torcida colorada.
Junto
dois
Lelê.
Anos. Ah, nada. Imagina, Lelê, dos 4 anos que Lelê. Tu tem de namoro,
legal, há 2 anos
tu não vê a vitória,
tu sabe,
cara.
Que no dia 30 de setembro agora...
E nesses 2 anos sem ganhar a Grenal, o Grêmio só ganhou o gauchão.
É verdade.
E que bom, né? Melhor que não ganhar, né?
Potter, e tu sabe que agora...
Não, tá bom, nós chegamos nesse dia, que é melhor não ganhar.
Não. Não, só o seguinte, eu acho que tem que comemorar, tem que comemorar essas coisas, até porque agora, no próximo dia 30 de setembro, a gente comemora, a gente, no caso, a torcida colorada, né? 75 anos na liderança do confronto de Grenais. 75 anos.
É uma paternidade.
Que o Inter passou o Grêmio.
Que não é mais paternidade.
E o Grêmio nunca mais passou o Inter. 75. É quase um cometa Halley, cara.
É uma paternidade de avô já.
E é legal que o Lelê acompanhou.
Chama de filho, chama de neto.
Eu, desde que eu nasci, eu nunca vi o
Grêmio chamar de filho.
A gente
fez a brincadeira aqui.
O Grêmio ganhou de todo mundo quando a gente tá vivo.
Eu e o Duda estamos gigantes aqui, velho. O Titude, velho, como é que tu tá?
75 anos, cara. É tempo, hein,
velho? Eu acho que o torcedor, calma, cara, não tem mais que chamar o Grêmio de filho.
Cada vez.
Tem que chamar o Grêmio de neto a partir de hoje. É neto, é o netinho.
O filho é o empate. O filho é o empate e o Grêmio é o neto.
O neto é o Grêmio.
Essa geração de
Kevin. Quem é, meu netinho?
Essa geração de
Kevins
e Patricks colorados.
Lelê, a letra agora assim, ó.
Calma, gente, calma. Tá muita gritaria, meu. Um de cada vez. Tá legal pra caramba o debate. Só estamos gritando muito. Olha o homem tá falando ainda.
Eu acho que a torcida colorada sentiu.
O Grêmio
não é o neto. Respeita a cara.
Diga-se de passagem, o Grêmio é o neto.
Vai, Lelê, pode tacar ele pau no Grêmio.
Não, só tô dando minha informação. Dia 30 de setembro vou comemorar aqui.
O Adams, dá a tua informação agora.
2 anos que a gente não ganha.
Tá, mas dá de novo. Não precisa, cara. Eu sempre digo assim, não tem que ter pena. Tem que dar-lhe. 2 anos, vamos pra 3.
Calma,
só
pra nós.
Vamos pra 3.
Vai pra três, hein? Ó, grava aí, alô, audiência. Alô, não, Rafael Reisel, grava aí.
Rafael Reisel.
Reisel, o que mandou o negócio hoje. Não viu o que eu falei? Vocês não gostam, presta atenção.
Vai, mas que memória.
Eu acabei de mandar.
É os últimos dois neurônios dele.
O que o Diverio tava inscrito pra falar ali, acho que cortou. Fala, Diverio.
Não.
Tá feliz, né?
Não,
Potter, vai. Descasca nós, gremistas.
Deixa eu concluir. Só o seguinte, ó. O mais legal é quando tu fala pro gremista, né? Tipo assim, cara, são 75 anos na lida. Aí ele sempre fala a mesma coisa. Ah, mas a maioria desses grenais é tudo gauchão. E nesses 2 anos, a maioria dos grenais são o quê? São do quê?
Libertadores! Vou recuperar uma teoria que eu tenho aqui, que eu já disse há muito tempo.
O Inter é um clube de ciclos.
De 30 também. Em 30. Não, só que o Inter é de 30 em 30. É a década de 40, é a década de 70 e depois os anos 2006 ali. E agora eu quero dizer isso pra vocês, cara. Vai levar mais uns anos, tá bom? Então por isso que eu tô de boa aqui na Lagoa. Falta mais uns
20. 30 anos.
Mais uns 20 aí.
Eu gosto dessas previsões com
o som. Não, falta mais 10.
Eu gosto do tom de voz na empáfia.
Só alegria. E ali no meu computador tem aquela imagem ali que eu vou botar.
Já o Grêmio, ele quebrou uma escrita essa década, né? Parabéns ao Grêmio, né? Porque foi uma década que ele não caiu pra segunda divisão. Ele caiu na década de 90, depois caiu nos anos 1000, ele passou uma década inteira sem cair.
Aí o Inter fez por nós.
Mas passa os quatro últimos aí.
Futebol gaúcho cai toda a década.
Tá, quinta série tá pago, já era, aumentamos a audiência. Foi a 3 mil, assim. Saiu de 2,5
para 3 mil.
Entrou todos louquinhos.
É o momento volta às aulas presencial.
Não, e entrou todos louquinhos, porque eles levam a sério, tá entendendo?
Mas uma coisa é fato, Lelê, quando a gente bota naquela brincadeira de quantos granadas ficou quando tu tá vivo, o Grêmio dá mais pra mim, o Grêmio dá mais.
Mas aí é o que vale, é só quando o cara tá vivo.
É óbvio.
Aí não, quando não eu é falo assim. Do 10-0, aí também vale.
Mas aí é histórico.
É, claro. É.
Não, o Lelê trabalha, não, claro. O Lelê trabalha com informação.
Não, só vale que ele dá quando tá vivo. Ah, 10-0, 10-0
é eterno.
Sem rede, sem bandeirinha, sem goleira,
sem adversário.
Sem juiz, sem bosta nenhuma.
Desculpa você, audiência, que tem que abaixar o volume quando o Lelê fala. Esse é o tom de voz dele. Relaxa. Aliás, deixa eu fazer uma crítica aos Pop. Que cagado, né? Que o primeiro jogo fosse contra o Grêmio, né? O Grêmio já existia há 6 anos, né? Podia jogar contra o Goitacazes, qualquer outro time ali da época lá, ia se preparar melhor pro primeiro Grenal.
É, mas o Inter não tem planejamento desde o início. É. Vamos Deus continuar aqui, ó.
Só surgiu em 2006?
Sim, os 75 anos, esse é o time de fantasma. Era o Colorado, Adeus. Paraná e a Inter de Limeira.
Acabou a quinta série, vai. Crescemos e vamos falar de futebol direito. Os líderes do Campeonato Brasileiro, tá? São 3 times que têm 17 pontos. Inter, 17 pontos, com jogo a menos. Flamengo, 17 pontos. São Paulo, 17 pontos. O quarto é o Galo, 15 pontos. E aí
vem jogo a menos.
E o Vasco, com 2 jogos a menos, tem 14.
Ou o Galo, se tivesse feito um crimezinho ontem com um jogo
seria
a menos,
era... O Lelê falou ontem aqui que o Galo oscila muito.
É verdade.
Sabe o que é, meu? O São Paulo, ele tem uma característica positiva dele, que ele não é regão. Ele é,
não,
ele
o São Paulo é já entendeu. Louco,
né?
O São Paulo perdeu por esse time dele.
Ele é louco,
ele já entendeu que o que ferra o time é o empate.
Tá aí o Marinho aí. Me explica de Marinho e como ele faz tanto gol e no Grêmio ele não fez nada.
É o poder de recuperação do Renato, né, Duda?
Não, tem mais coisa.
Até eu tô achando graça.
Peraí, que o Diverio acho que vai falar mais sério.
Os quatro últimos, Duda, tu só passou os quatro primeiros.
Tem mais coisa.
Calma, a gente já vai dar os quatro últimos.
Ele joga nesses times que precisam dele nesse ponto, sabe? Que ele tem total liberdade pra fazer tudo o que ele quer. É, ele joga normalmente num time. As grandes partidas do Marinho, a gente lembra, são no Vitória, né, e agora nesse Santos. E eram times que dependiam dele pra tudo. O Marinho não volta pra marcar como ele precisava voltar no Grêmio, porque no Grêmio ele não era a estrela do time. O Marinho então tem a liberdade, não teve no Grêmio a liberdade que ele tem nesses outros times pra correr pelo campo inteiro. O Marinho, com a beleza da palavra, ele é um grande peladeiro.
Vai, eu concordo muito, cara.
Bom da palavra,
ele joga com a bola no pé, isso aí.
O cara que não tem medo, o cara que vai pro drible, o cara que chuta de longe. E aqui ele não tinha tudo isso porque tinha outros jogadores melhores do que ele. Eu acho que isso pesa também pra ele estar tão bem assim no Santos como ele já teve tão bem no Vitória.
Ah, perfeito.
Muito bom, Diverio. Por isso que tu tá aqui nesse programa, pra alguém pelo menos falar alguma coisa séria. Porque se depender de nós, é só besteira, gritaria e quinta série.
E o Luciano, Diverio? E o Luciano que tá fazendo gol?
O Luciano eu não sei, sinceramente. Isso
Mas tu viu o gol dele? Tu viu o gol dele de novo?
Não, a gente tem um
dos
áudio,
quatro,
né?
Gols, do... eu acho que três não, são iguais, exato. Assim, cara. Ele tá no local certo, a bola sobrou, ele põe.
Ô, Adam, às vezes o Tomer tá na nossa live ali.
Tá, ele tá tocando terror na live.
Quem quiser chegar na live, o Tomer tá organizando a conversa ali hoje.
Boa, boa, isso aí. Tomer Savoia tá com nós ali na nossa live. Quantas pessoas temos agora?
Estamos 3.200.
Ele, o Tomer disse ali que o pessoal da live tá falando que ele vai pra Grenal. Calma, Tomer, calma. Calma. Fica aqui com a gente.
Não, tu não vai pra Grenal. A gente libera o Adams pra Grenal.
Já o ato da ida do Adams. Eu vou fazer um programa com o Pato Mori, com o Ítalo Gal.
Chicão tá lá ainda.
Chicão Tufani.
Mas ele tá na Grenal.
Ah, ele faz às vezes com os guris ali da noite.
Não, acho que ele faz aquele da
também, Bahia, mas antes ele dá um rolê ali.
Na TV
ele
ali.
Ele dá um rolê ali.
Os caras xingam o Deus do mundo.
Dom.
É muito bom. Ei, vou dar os quatro últimos ali. Embora seja contra a minha.
Não, é só informação. A audiência tá pedindo aqui.
Tá, a audiência tá pedindo.
E Duda, começa pelo vigésimo.
Pelo vigésimo.
Fica em último também na tua fala.
Tá, de baixo pra cima. Goiás, 5 pontos. Atlético Goianiense. Tá, deve tá legal o salário de redação de Goiânia, né? É. O Atlético Goianiense, 6 pontos. O Red Bull Bragantino, 7 pontos. E o Grêmio. E o Grêmio, 8 pontos.
Bah, era pro Red Bull Bragantino tá na frente, porque ontem conseguiu.
Cara, perdeu dois pontos. Ele errou dois pênaltis. E um no, aos 47 do segundo tempo.
Não, é verdade. Esse, o Arthur,
o
né?
O primeiro pênalti do Bragantino. O primeiro pênalti do Bragantino é uma obra, porque é um lançamento, o Luciano espalma a bola. O da falta fora da área.
O cara, mas daí ninguém lembra.
O Luciano mete a mão na bola de novo. Pênalti. Aí o Claudinho chutou pra fora, né? Tem o áudio aí, né, do Luciano?
Tem,
o
Diniz, deixa eu ver se eu acho.
Tá no nosso Instagram.
Cara. Tá no Instagram, né, do Bola.
Ah, aquele que o Diniz xingou, ele tá xingando o Luciano,
é
isso?
Ô, Luciano, vai muito engraçado.
Cara, é super didático, assim. O Diniz, se eu não me engano, até é formado em psicologia, né? É uma maneira bem interessante de tratar com os atletas. Maluco, né?
Mas o terapeuta tem que dar uma xingada.
Vamos ver aqui, olha o tipo. Deixa eu ver se eu acho.
Conformado o Fernando Diniz.
De novo.
Parece que ele falou pro Luciano. Luciano falou, parabéns, Luciano. Oh. Vai. Ah. Tá inconformado o Fernando Diniz.
Tá olhando o quê? Aí, é uma voz de bêbado de bar. Parabéns, Luciano.
Carraspana. Fala, meu.
Sabe que eu trabalhei uma vez num jogo em Pelotas, Brasil e Oeste. Era o último jogo de uma rodada. Foi no dia que o Romildo Bolzan foi eleito presidente do Grêmio, tá?
Romildo Bolzan.
Maior presidente da história do Grêmio.
A transmissão pra Gaúcha. E era o último jogo, o penúltimo jogo. E o Oeste precisava empatar pra ficar na segunda
divisão. Ah, mas o Oeste só empata, cara. Impressionante.
Deve ter conseguido.
Tava perdendo pro Brasil e aquele estilo Diniz. Era o Diniz muito mais raiz do que esse agora. Era goleiro driblando, era loucurada. Goleiro dando balãozinho.
Sim, o goleiro era o Sidão. Era
esse cara que era do Fortaleza agora, o Felipe.
Não, Alves. O goleiro era o Sidão, cara. Ele revela o Sidão e o Tchê naquele time.
Ah, pode
ser. Do Aldax.
Cara, tá uma maluquice e tal. No intervalo do jogo, o vestiário do Oeste era atrás do gol. Do vestiário do Bento Freitas na obra era atrás do gol. E eu tô ali atrás, onde eu tava. Cara, começa uma gritaria. É esse Diniz dizendo pros caras. Cara, o que ele dizia pra esses jogadores? Todo mundo ouvindo. Dava até um constrangimento, assim, entre nós, do que esse louco tava dizendo pros caras. É por isso que vocês estão aqui! A gente não pode perder um jogo desse!
Vocês estão. Daqui a pouco mais vai estar todo mundo passando fome. Não podemos ficar, umas coisas assim.
Sim, é bom, né, que tia? Cara, que nem esse dia eu fiz.
Eu pensava assim, louco, psicólogo, cara. Imagina os pacientes.
Ele é psicólogo, cara. Você tá louco. Hein? Esses dias a gente entrevistou o Badico aqui, né? Uh-huh. E aquela história, cara, eu me lembro sempre. Ele chorou na preleção, né? Do Amistoso. Amistoso
contra Ipiranga de Erechim, é. São Paulo
e
Ipiranga.
É muito bom,
aliás, isso a gente podia cortar e botar de novo, meu. Ali só a historinha, né, cara?
Isso é inacreditável. O cara chorou, velho, na preleção. O Amistoso, cara. Vocês têm que dar vida.
Oi. É estilo Cobra Kai.
É, exatamente, exatamente. É a socoterapia, né? Não tem
papo. Barbaridade. Bom, mas vamos lá, vamos falar do Grêmio do Inter, cara. A gente tá enrolando, enrolando e não dá informação. Como é que vai ser o time do Inter hoje, Lelê? O que tu tem, o que tu sabe e traz, já que além de comentarista, tu é colunista do Grupo RBS, né, Lelê? Traz alguma informação, mas e para de papagaiar.
A informação, geralmente, quem tem é Rafael de Vério, né, sobre os times, mas a gente acredita que hoje o Internacional deva repetir o time que jogou no último domingo, de Vério, que acabou com o domingo de muitos colorados, de velho.
Então Rodinei vai.
Volta o Moisés, né, Lelê?
Volta o Moisés.
De fora, imagino que volte pro lugar do Wendel. Aí eu, 6x62 é quase literal. Outra mudança, eu imagino, seja o D'Alessandro. Ele jogou de titular contra o Bahia, não sei se vai ter o fôlego pra esse jogo já direto ser titular de novo.
Tem uma informação que eu li ontem no Twitter, que eu acho que é dos guri lá da não sei se é do acho que é do Vozes do Gigante, tá? Desculpa se eu errar o crédito, mas eles falaram da possibilidade do Abel Hernández sair jogando hoje ao lado do Thiago Galhardo, tá? Porque ele já teria condição para jogar pelo menos 45.
A possibilidade existe, mas o treinador disse na última coletiva que era muito cedo ainda.
Eu imagino que o titular, que... eu não tenho essa convicção ainda. Certamente ele vai jogar mais tempo do que domingo passado.
É verdade. Bom,
ou pode ter um pensamento que não é surreal de ele falar assim, não, vou aproveitar o cara no começo do jogo já. Né?
Tirar
tudo dele ali pra tentar definir um jogo.
Sabe? Porque a estratégia do Kudê a gente sabe que é essa, né, Potter? De ir pra cima no início do jogo. Então a gente tem sim essa. Faz todo sentido daqui a pouco ele entrar com o Abel Hernández, que deixou uma ótima impressão nos 10 minutos que jogou contra o Bahia, né? Com todo aquele
mas é minutagem suficiente pra ser titular?
Né? Pra ser titular, não, mas pra jogar 45, né? Uhum. A minutagem. É importante considerar a minutagem pra cobrança de pênalti, né? Que isso pode fazer diferença. Eu não sei. O Claudinho tava com minutagem alta ontem, o Diverio? Tava bastante tempo no jogo e botou pra fora.
O Arthur também.
É complicado aí, né, cara? Aí não tem
fazer. Que o Red Bull ainda meteu uma travessão.
Os guris estão tomando muito Red Bull.
O Ceará hoje vem com bastante desfalque, né, gurizada? Não sei se falaram isso enquanto eu tava arrumando.
Ainda não. Pode falar.
Não, a notícia é que vem muito desfalcado o Ceará. O que, na real, assim, ó, eu tirando toda a corneta de lado, eu acho que vira uma baita de uma bronca pro Inter nesse aspecto. Porque daí tu tem que evitar aquela coisa do favoritismo e tu tá com a liderança.
O Guto então, Ferreira, é um certamente, o treinador, hoje. Que aliás é um treinador, né, que tipo, eu acho extremamente injustiçado aqui no Inter. Acho que ele fez um bom trabalho na Série B. Acho que ele foi demitido na hora errada. Né? Acho que o Guto Ferreira, acho que ele já mostrou vários. Para de ver, tô falando da série, na época da Série B. Quem foi que era bom? O Zago?
Não botaria o Inter na Série A, cara?
Não botaria? Como assim não botaria? Como não botaria?
Qualquer treinador botaria o Inter na Série A.
Menos o Zago.
Menos o Zago, né? A gente viu que não era bem assim.
Olha.
Né?
Calma.
Você sabia que o Grêmio quase contratou o Zago, né?
Sim. Conta essa história aí, Potter.
É essa, o Grêmio quase contratou o Zago.
Depois a gente fala do Grêmio.
E aí alguém chegou e falou assim,
quantas histórias?
Galera, antes do Inter, tá? Antes do Inter, antes do Inter.
O que falaram?
Falou assim, olha, tem um cara aí surgindo aí, é o Zago. E aí um diretor ligou assim, não. Vocês estão loucos, né? Nós vamos trazer o Renato. Renato, vocês estão loucos? Não, nós vamos trazer o Renato. Aí trouxeram o Renato.
Isso em 2015.
16, não, é antes né? desse momento, 16, hein? Desculpa. Antes da
16.
Essa volta do Renato foi a volta da estátua, né? Se ele não volta, ele não ganha a Libertadores da América, a Copa do Brasil, a Recopa e os Gauchões. Aí ele vira estátua. Se não fosse esse dirigente, que seria o Zago.
Exatamente.
Mas enfim, olha, voltando ali pro
Inter, gentileza,
só pra dizer que então eu acredito que o Inter vá começar o jogo hoje com esta estratégia, este ímpeto de ir pra cima, tentar fazer um gol logo
em 10 minutos ali.
Porque o Inter fez isso e teve sucesso em outros jogos, é uma característica do time. No último não teve, né? Acredito que houve uma cobrança entre os jogadores sobre o final dos últimos dois jogos do Inter, né? Porque o Inter conseguiu a façanha de tomar gols nos descontos nos últimos dois jogos. Então acho que isso aí tem que começar a se ligar. Aliás, tem uma matéria do Gaúcha ZH que fala que Inter tomou 75% dos gols no segundo tempo, né? Então tem
fala,
que
começar
a ver isso aí.
Ah, o Tomer mandou um áudiozinho aí. Tu tá com ele aí?
Tô com ele aqui.
Posso botar daqui?
Vai, toca a ficha.
Vamos lá.
Salve, salve família, bola nas costas. Ai, que saudade de um programa de rádio. É, senhores, a correria está grande. Em breve voltarei direitinho. Mas queria aproveitar que estamos falando de Grêmio nesse segundo bloco e agradecer demais. Muito obrigado por essa troca maravilhosa. São 7 partidas, 4 gols, 2 assistências. Me ilude, Luciano, me ilude. E o Everton, tá fazendo muita diferença? Acho que não, né? Aproveitando agora a última pincelada. Hoje tem Inter e Ceará, Lei do Ex, Thiago Galhardo e Rafael Sobis, acho que tem pelo menos mais de dois ou mais gols nesse jogo. É isso, senhores. Boa. Um beijo grande, até a próxima e tchau! É,
muito bom. O Tomer tá na live lá comandando os assuntos.
Ele lembrou uma boa mesmo, porque realmente é jogo de muitos ex-atletas do Inter não
se o Charles não joga, por exemplo.
Mas o Charles joga.
Ontem era que não jogava.
Não joga o Klaus.
Tem o Charles, Vladimir, o Klaus, o Fabinho e o Sobis.
Só faltou a Vanessa.
O Vladimir Júnior bota, lembra aqui que ele bota bem assim, ó. Potter menos o Zago, ele botou o Bragantino na A com sobras. Sim, mas eu não falei do Zago no Bragantino, eu falei do Zago no Inter.
É muito bom esse programa. Deixa eu fazer um intervalo aqui, meu. Deixa. E aí a gente volta pra falar do Grêmio, porque tem assuntos do Grêmio como o Grêmio recusou uma proposta do PP, né?
Quando?
Diz pra nós. A gente vai falar no segundo bloco isso, tá? Fiquem aí. E tem também um outro assunto, que é o Juliano rescindiu o contrato, porque o time dele lá na Arábia contratou o Pete Martinez. E aí ocuparia a vaga do Juliano. Bom, e aí já viu, né? A rede social já começou a colocar o Juliano em tudo que é time.
Eu aceitaria de volta.
Então,
aceitaria.
Dá umas 15 voltas no Beira-Rio, pede desculpa. Calma, calma. Fala de novo, Diverio.
Rafael Gomes tem informação sobre Juliano, a gente fala no segundo bloco.
Maravilha. Então vamos fazer um intervalo para o segundo bloco, vem logo.
Atlântida. Atlântida. A rádio do planeta.
Atlântida, Atlântida. De volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 34, 35 minutinhos. A gente está de volta para falar de futebol na sua rede Atlântida para a linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP True Veículos vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO_Brasil. Ontem o Adams ganhou R$250. Se o Adams ganhou e não entende nada, imagina você que entende. Não, não é, Rodrigo Adams?
É só isso. Esse mês eu dei um golpe duro na KTO. A KT Adams vai ser o nome.
Aquisição de consórcio mais milhas Smiles, só na lanceconsórcio.com.br. Laboratório do Pé Especialistas no Caminhar também estão conosco, além da gadaria.com.br, aqui você encontra tudo para o seu churrasco. A gente vai falar agora
Calma, segura. Tem correção.
Correção.
Por favor. Nosso ouvinte Gabriel Lemos, muito atento, que é um cara que tá sempre ligado no mundo do futebol.
Que a gente não lê, o Gabriel Lemos.
Lelê, o Juliano não rescindiu. Inclusive, ele jogou ontem e fez gol. Porque o Gabriel Lemos, inclusive, ele apostou no jogo. É cliente KTO também. Deve ser negociado para não sair de graça, mas ainda não rescindiu. Então, informação.
Deixa eu botar aqui,
no caso, correção.
Informação. Deixa eu pegar então a manchete do Eduardo Gabardo. Como fica a situação de Juliano no Al Nassr após a chegada de Pete Martinez? Aí, com o final lá do campeonato, agora vai avaliar a sua situação na sua carreira. Competição terminou, ficou em segundo atrás. Cara, tá alguma coisa reverberando aí.
Realimentando de vocês, um de vocês dois.
Pode ser que, enfim. Aí ficou em segundo lugar atrás do Al Hilal, que é o que tava no Mundial lá com o
Al Hilal.
O Al Hilal, né? E o Juliano foi bem, cara. Teve 11 gols e 5 assistências em 27 jogos. E aí ele segue, barará, o novo reforço atua na função de Juliano, que é o Pete Martinez. Isso não significa que ele esteja de saída. Então realmente me pegou.
O Juliano tem dois aspectos interessantes, isso vale para Grêmio e Inter, tá? O primeiro, o Juliano é jogador de bola. Ele é bom jogador.
É bom jogador. E é profissional, né?
Esse é o ponto, Duda. Ele é atleta. Então ele é um cara que voltaria a jogar um campeonato mais competitivo, mas voltaria, acredito eu, pelo histórico dele, num curto prazo de tempo ele já conseguiria estar no melhor nível dele. Então eu acho ele uma baita opção.
Seria um excelente opção.
Só dá way pra ele, cara.
Só dá way. A outra manchete...
Eu vi, só falando do, claro, Juliano, eu vi, cara, uns dias atrás, assim, alguma postagem de alguém, alguma rede social, falando assim, você aceitaria o Juliano de volta no Inter? E eu vi um monte de colorado descendo sarrafo. Ah, traíra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, olha só, na boa, se ele saiu jogando no Grêmio, óbvio que a gente não gosta disso, mas se ele teria uma chance de não digo se recuperar, porque, tipo assim, cara, o cara é profissional, foi jogando no Grêmio. Eu sei que a torcida não gosta quando um cara sai de um clube, ele não foi direto de um clube, ele foi pra um lugar, depois ele voltou, e isso acontece com uma certa normalidade. Agora, eu aceitaria tranquilamente o Juliano de volta no Inter, mas bota tranquilamente nisso. Por quê? Por causa disso que vocês falaram.
Ele é bom jogador.
Ele é bom jogador. Não, ele não é bom. Eu acho ele muito bom jogador. Ele conseguiu ser o melhor, tudo bem, 2010. Ele foi o melhor da Libertadores, não sendo titular.
É verdade.
Ele tem uma. Ele é muito importante na retomada do Grêmio aqui.
Muito importante. Então, ele só não fica, cara, porque ele tem uma proposta que o Grêmio precisou vender e até a grana dele ajudou a fazer isso.
Desculpa, mas a informação que se tem é que a volta dele, ou se tem alguma coisa que o Rafael Gomes tem, é com o Grêmio, de velho, não é com o Inter.
Não tem, acho que nem com o Grêmio, nem com o Inter.
Eu que me passei, porque eu li nas redes sociais, estava em polvorosa, que o Juliano estava saindo do Al-Nassr, tá? Aí tem agora a matéria aqui do Gabardo, que diz que, na verdade, o que que acontece? O Pete Martinez foi contratado pelo Al-Nassr e joga na posição do Juliano. Como terminou o campeonato, ele vai avaliar a sua situação. Ou vou embora.
Sim.
Isso é a verdade ou seja, não tem nenhuma informação que ele vai sair, ficar, nada. Ele vai reavaliar porque terminou a temporada.
Ah, o Juliano caiu.
O que o Rafael Gomes diz, tá? Que tá ali no Twitter dele. A imprensa turca noticia que o Juliano tem em proposta e estaria muito perto de retornar ao Fenerbahçe. Tem 30 anos, Juliano não vai renovar o contrato com o Al-Nassr. Árabes podem querer faturar agora e também, ou seja, não é uma saída de graça, justamente por isso que tu acaba de dizer, Duda.
Perfeito.
É. Quantos anos ele tá mesmo?
30. De terminar o contrato.
Ah. 30 anos, ainda tá na flor da idade.
Se cuida que nem ele, joga mais 5 anos, no nível bem tranquilo.
A outra manchete do Grêmio é a seguinte: a estratégia do Grêmio para segurar PP até o final da temporada. O Grêmio recusou a proposta do Wolverhampton, da Inglaterra, pelo jogador que está com 23 anos. Tá, a estratégia é contar com a compreensão do jogador sobre a sua importância para o clube.
Aí é que tá.
Se ele é importante mesmo, então ele tem que jogar sempre.
Pois é, Duda, mas eu vou dar um achismo aqui, tá? Eu acho que a direção do Grêmio entendeu que o PP é o titular ali, não, o Everton não tem condições de fazer o que o PP faz.
Sim.
Então o Grêmio tá priorizando manter ele mais uma temporada ou mais tempo aqui, oferecer daqui a pouco.
Não, porque ele acabou de renovar.
Ele acabou de renovar, mas daqui a pouco novas possibilidades
para ele. Até 2024.
Tá, mas aí daqui a pouco ele pode chegar também e dizer, pô, só um pouquinho, não vamos negociar.
Aí tem uma aspa que tu acha que vai complementar o que tu tá dizendo. Presidente Romildo Bolzan. Ninguém quer trancar a porta de ninguém aqui, mas também tem que compreender que depositamos uma enorme confiança no atleta e fizemos de tudo para dar esta condição para ele no futebol brasileiro e internacional. O Grêmio não pretende fazer nenhuma venda neste ano. Vou te dizer que vou resistir? Não sei. Farei o máximo para isso.
Perfeito.
Este é a aspa do Bolzan em relação ao PP.
Ele disse que não vai fazer mais nenhuma venda esse ano.
Não, porque já fez.
Que fez a do Everton.
Exatamente.
Só pra o pessoal,
a do Everton é a suficiente pra manter o clube.
Pra trazer o Cavani.
Não é porque ele já negou, né?
Ele negou naquelas, né?
Não, o que ele negou, assim, ó, o Cavani não vem agora. A porta está aberta, quer vir? A situação é X e Y.
Eu acho isso tudo uma loucura. O pessoal tem notado, assim, que eu tô meio reticente.
Não, mas a leitura que vocês fazem é diferente da minha?
Pá, cara,
que eu acabei de falar?
Eu não sei, cara. Ele deixou algumas incógnitas no ar, assim, no semblante dele, eu sei lá. Mas eu prefiro acreditar que o Grêmio tem que focar no que tem agora e jogar o que tem. E se um dia o Cavani vier, que bom, cara.
O que tem de xingamentos lá no Twitter do Sebastião.
Bato, imagina, né, velho?
Não, esse aí, tu tá louco.
Só pra falar um pouquinho de Inter, né? A rodada foi quase perfeita, né? A gente não esperava também que o Fluminense fosse fazer alguma coisa, aliás.
Mas ninguém esperava a derrota do São Paulo.
Lelê.
Não, ninguém mesmo.
Inter e Ceará, Beira-Rio. O Inter pode disparar na primeira posição. O que que tu acha que vai acontecer,
com torcida,
Leandro Bortolatti?
Né? Com torcida aconteceria isso. Sem torcida, não.
Hoje o Internacional...
Sim, eu vi contra o Bahia, Duda.
É. Para com isso aí, meu. Foi. Não me vem. Chegou a vacina, então, Lelê, é isso?
Não,
isso não é vacinação, isso é o Inter.
Como não?
É muito mais forte uma vacina,
o Inter. Qual o efeito que tá dando?
O Inter é a Covid-19.
Alô, Johnson & Johnson, a vacina já tá aqui, ó.
Qual é o jeito mesmo?
Serrar ali.
Aí tu agrega no conceito da teoria, Potter, quatro ex-jogadores no time adversário. Quatro. A possibilidade de tomar
o... O Klaus tá fazendo gol que nem um condenado. Na bola aérea. Aliás, a gurizada do Inter da... Como é que é? É o Inter da... Inter da Depressão, que é um baita de um perfil no Twitter ali. Eles fizeram o funk do Cuesta.
Bota aí, meu.
É que a imagem é mais forte, né? Não sei se eu vou conseguir botar isso
apesar assim, que tem uns gols ali que não é culpa do Cuesta, mas tudo bem.
Não, é culpa do Heller.
Não, é culpa do... Cara, o gol do... O gol
ainda
do...
Acho é culpa do Adams.
Não, cara, o gol do Palmeiras não é culpa do Vitor Cuesta.
Sim, ele... Lelê, tu não entendeu, tu não viu o vídeo.
Cara, o gol do Palmeiras... O Luiz Adriano, ele passa presta por cima atenção do Rodinei. E a falha na esquerda ali, a falha do Moisés, que não dá o bote.
Não consegue, Lelê, né, Moisés? Olha só, presta atenção na letra do funk. Vai. Isso é o mais importante. Aí tu vai ver por que que o lance contra o Palmeiras tá.
Tá, agora todos os gols é culpa da zaga agora. Então.
Vamos lá.
Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe. Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe. Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe. Deixa ela passar.
Agora.
Deixa ela passar.
Deixa ela passar. Esse aí não é culpa dele. É o gol do Grêmio, não é?
Olha quanto Palmeiras.
Esse aí é.
Ó. Meu, parabéns
aí, cara. O que tem a ver o Cuesta com esse gol, cara?
A bola passa por cima dele.
Potter.
Não tá, não, olha só, eu amo o Cuesta.
Eu
acho um baita zagueiro. Quando o Cuesta pensa que é Cuesta. Ele tem que pensar que é o Cuesta. Aí ele é bola de prata do Brasileirão.
Eu vou te dar uma informação, Lelê. Tu não vai acreditar. Um grandíssimo colorado, um dos maiores, mais influentes da história do Internacional, não acha o Cuesta um bom zagueiro. Dorme com essa aí.
As
opiniões são assim. Cara, tem gente que não gosta do Leandro Damião, né? Fez 110 gols com a camisa do Inter.
Tem gente que acha que o Cuesta é melhor que o Heller.
Mais gol que a Panambra. Ah,
eu já corrigi essa porra.
Mas eu falei, tem gente.
Já corrigi essa porra.
E já chamou de porra, já.
Nunca alguém foi tão humilde como o Lelê agora, porque a tese dele, ele já tá chamando de porra.
Foi uma tese, foi uma frase infeliz. Eu fui traído pela memória. Eu tinha bebido na noite anterior. Às vezes o cara bebe demais. Olha o Diveri ontem. O Diveri bebeu tudo na noite de quarta-feira, terça-feira, porque fez acabou com a KTO, aí ontem ficava ali coçando o olho, tomando água. Aí, o programa inteiro, né?
Verdade.
Ô, gurizada, um cara...
Fala, Rodrigo
Adams. O cara botou...
Desculpa, Diveri,
Falta de bebê.
O que houve, Diveri? Termina aí que ficou...
Diveri, tu ganhou dinheiro com o campeonato chinês terça-feira, Diveri.
É verdade,
E hoje de novo.
Japonesa.
Por favor, ouçam o Itatia.
Dormindo.
Não, o pior é que tem aquela teoria, né, Diveri? Já ouvi um amigo meu que é clientaz da KTO esse dia, me disse assim, cara, o bom de apostar no campeonato japonês é que tu faz a aposta
e acorda,
vai dormir,
né?
Tu acorda com mais dinheiro.
Exatamente esse é o meu pensamento.
Fala, Diveri, quanto é que foi o jogo do Galo ontem?
3-1 pro Santos.
Foi. 3-1 pro Santos, né? Tá. Então, quem mandou pra mim foi o Cláudio no Twitter ali. Olha a narração da Itatiaia. Que coisa mais maravilhosa.
Pô, Cássio, eu te diria o seguinte: hoje o Galo tá jogando tão bem que nem a injustiça consegue vencer o Galo hoje.
Olha a bola na grande área. O perigo, o time do Santos. Chegando na boca do gol. Marinho. Caixa.
Cara, foi imediato, cara. Olha só, é imediato. Olha.
Pô, Cássio, eu te diria o seguinte: hoje o Galo tá jogando tão bem que nem a injustiça consegue vencer o Galo hoje.
Olha a bola na grande área. O perigo, o time do Santos. Chegando na boca do gol. Marinho.
Caixa!
Esse é muito bom. Esse é o narrador, é o Mário Henrique, né? O Mário Caixa. Naquele documentário O Dia do Galo, que é quando o Atlético ganhou a Libertadores de 2013, basicamente contando ele. Depois ele virou político, enfim. E a Itatiaia é diferente da Rádio Gaúcha, assim, ela bota uma equipe para conduzir os jogos do Atlético e uma equipe para conduzir os jogos do Cruzeiro. Então, o cara...
Gaúcha faz isso na
sala. A Gaúcha também faz isso.
A Gaúcha faz isso na sala de redação. Duda Garbi. A
Gaúcha também faz isso
aí. Duda Garbi, qual é a frase mais emblemática desse programa? Cuesta melhor que Heller... Ou o Erley melhor que Jeromel?
O Erley, a do Erley é mais grave.
Vejam só vocês essa
frase. Deixa eu achar esse áudio, para
duas,
de te achar, eu
tenho. Nenhuma dessas duas proferida por mim.
É.
Então não, você já pode ver.
Aliás. Ou seja, o Duda ganhou o prêmio Rodrigo Adams.
Isso, exatamente. Exatamente. É isso aí. Debiloide, olha aqui, ó.
Qual deles?
Esse daí do Cavanha de Mágico. O negócio é o seguinte: um cara.
Cavanha?
Tu tá cavanhaque de mágico,
parece
mágico, mágico pobre. É. Ô, Potter, um cara. Botou... Tá bem.
Ah, mas tá emagrecendo, tá correndo bem.
Tá um cara bonito. Ô, Potter, o cara botou aqui pra mim assim, ó. Eu não peguei mais o nome dele, mas ele disse assim: o Adams tá se vacinando em relação ao Cavani, mas se o Cavani vem, ele fica igual uma guria faceirinha. Não, é tipo assim, é tu jogar naquele lance ali que os caras fazem a propaganda todo dia, e aí tu pode ganhar um Renault Kwid, que tu vai ficar vaceiro, mas aí tu ganha um Camaro. E aí tu, não vou ficar vaceiro, porque eu tô satisfeito
com o Renault Kwid. Como é que é o nome do ouvinte?
Nem sei o nome.
Ó, eu tachei o áudio falando um negócio dessa barbaridade. Hoje eu vou entrevistar o Jeromel, aliás, pro meu canal no YouTube, boa, hein? Boa. Hoje eu vou entrevistar Pedro o Jeromel. Pedro Jeromito, Gerodeus,
Jeromundo. Tu vai falar essa frase pra ele,
né? Eu vou
rodar esse áudio aqui pra ele.
Eu tive que aguentar o Fabiano Heller aqui. Eu tive que encarar, né?
Tá na hora da direção do Grêmio, começar a batizar o nome dos portões da arena com os nomes dos jogadores.
Boa,
é. Tá na hora.
Eu acho que é homenagem pra jogador que tá jogando ainda.
Eu ia falar isso.
Não, campeão.
Corre risco.
Botadinho.
Paulo Nunes.
Pedro Jeromel,
O De Leon.
Portão R é o Renato.
Tá, só ouve essa.
Mas tem uma ideia.
Não vou rodar. É pior pra mim.
É que tem.
Eu nunca vi um cara querendo se matar
e os caras não querendo. Então, se é por causa de título, tem que ter o portão Paulo César Tinga lá na arena.
Não, mas não.
Por mim, velho.
Não. Vou botar o Tinga, tá na história.
Tu tá ligado que os caras estão com uma ideia lá no.
Tem um monte. Eu acho que o Tarcísio é mais importante.
Essa tua ideia, desculpa, ela não é original, tá? Mas tem uns caras no Rio de Janeiro que querem botar o nome de um portão do Maracanã, Jeromel e Kahneman. Tem um portão do Maracanã, aquele da esquerda lá. Agora,
o portão Jeromel, o portão Cânion.
Vai ali, dá uma bomba logo no Lelê.
É a garagem Vitor Cuesta.
Garagem? Por que garagem?
Passa vai, Duda, bota aí, Duda.
Todos os gols passam por ali.
Atenção. E aí, o Filipão? Peraí, deixa eu aumentar pra pegar bem a cagada que eu falei. Se não tem graça.
Nas costas, né?
Se é pra pegar bem.
Não, isso é a humildade dos integrantes do Bola. A gente mostra nossas cagadas aqui. A gente não esconde.
Filipão, isso é 2014, eu acho.
Quem apaga Twitter aqui?
Olha, ouve, que é muito bom.
Portão F, Fabrício. E aí, Fabrício.
O Filipão, pra colocar o Erle, que eu acho que é melhor que o Jeromel.
Mas ele... Ô, Duda, sério? Ô, velho.
Ô, meu, isso é muito bom. Não,
nós temos que falar. Alô, audiência. Alô, audiência do Bola. A gente tem que
Só pra lembrar, o Jeromel, pra essa entrevista que eu vou fazer hoje, eu tô pesquisando, tá? E eu vou fazer com ele um quadro que é o Reagindo a Comentários. Tá. E aí eu vou ler os comentários que.
Olha só.
Pra ver o que ele acha. Ô, Lelê, eu achei coisas de outro mundo. Isso aqui é carinho.
Então eu vou lançar eu vou lançar pra audiência agora um desafio. Eu quero que a audiência mande pra nós. Pode mandar pelo menos. Instagram, @leleolele, pode mandar áudios, tipo esse aí, sabe? Pode pegar o meu áudio falando que o Heller era melhor que o Cuesta.
Não, pega nos grenais que a gente brinca, porque isso aqui é no meio de um grenal.
É só áudio de desgraça. Mandem esses áudios pra
mim,
eu vou pedir pro Fred Chernobyl, que é o mestre do funk carioca
em Porto Alegre,
ele vai fazer o funk do Bola nas Costas. Só com Bola nas Costas da gente. Manda aí,
por favor. Muito bom, Lele. Tu é o cara. Ó, vai de novo. Fazer aqui pro pessoal que tá nos vendo aí na live. Quantos nós temos na live, por gentileza?
Acabou a bateria do notebook.
Imagina a batida do funk e o Diverio. Dá o teu dinheiro pra mim. Dá o teu dinheiro pra mim. Dá o teu dinheiro pra mim.
Porque eu. Dá meu dinheiro pra mim.
Porque eu
e aí vem o Guerrinha.
O Isso é roubar da máquina.
O Ele é melhor que o Isso
é roubar da máquina. Aí tu quer roubar da máquina.
Aliás, tem informação, tá?
Olha! Opa, só um pouquinho. Por que tu não falou antes e nós falando besteira aqui, vai?
Porque chegou agora. Rodrigo Oliveira, no nosso grupo interno ali, informa.
Boa tarde.
O técnico Renato Portaluppi ganhou mais um problema por conta de lesão muscular.
Walter Kahneman.
Uma contratura na coxa esquerda, o zagueiro Kahneman está fora de pelo menos dois próximos jogos do Brasileirão.
Legal.
E é dúvida para a partida contra a Universidade Católica no Chile, na quarta-feira, daqui a uma
semana. Mas eu fiz essa pergunta ontem, lembra?
É. Da Libertadores.
Não tinha chegado o exame ainda.
Os dois jogos são dois jogos ou dois jogos que falam pra gente e depois viram dois meses?
Não saberemos.
Esse de agora ele já estaria suspenso, né? Então não mudou nada. No final de semana seria o segundo jogo e aí a dúvida para a retomada na quarta-feira contra a Universidade Católica pela Libertadores. Se eu não me engano, a Universidade Católica voltou na liderança do campeonato chileno. Tô abrindo aqui para confirmar. Eu tinha visto esses dias.
E o América de Cali tá para ser campeão colombiano, né? Tá na liderança lá.
Universidade Católica é líder, 25 pontos, tá, então 10 jogos, 8 então, vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Então no grupo nós temos o Inter, líder do brasileiro, o líder do chileno e o líder do colombiano. E o Grêmio.
Não, cara, eu acho que o campeonato colombiano não tem ainda.
Não sei, o Lelê trouxe informação. Eu confio muito no Lelê.
Eu li ontem também.
O campeonato colombiano vai ter a Supercopa da Colômbia.
Então talvez eu tenha confundido com a Universidade de Chile, a Católica, desculpa, porque eu vi uma matéria ontem dizendo que...
Sim, que é super parecido, América e Universidade Católica.
O título da matéria, adversário da dupla Grenal na Libertadores, sim, está perto do título, e aí eu não me lembro se é o colombiano ou o chileno. Aí está... Acontece. Colômbia e Chile, cara, tá logo ali.
É tudo pertinho. Falar pra galera seguir o canal do Potter, que o Potter também tá começando a aprontar umas paradas legais ali.
Obrigado, Dan.
Né?
Luciano Potter oficial.
É Luciano Potter. Luciano Potter oficial?
Oficial, é. Eu já tinha
um Luciano Potter. Se tu escrever na busca, Luciano Potter.
Ah, sim, vem. Né? Aí vem. O endereço é youtube.com/Luciano Potter.
Mas é que ninguém vai no né? Se vai no YouTube,
só botar Luciano Potter vai aparecer. Laranjinha.
O meu é a mesma coisa. Vai na busca e escreve Duda Garbi. Beleza. Começa, te inscreve. Tem que se inscrever, porque aí tu coloca o vídeo lá e já engaja direto. Boa. E como é que é o nome do canal que tu já fez pra gente pedir?
Eu vou. A gente vai divulgar amanhã, segunda-feira, mas tá confirmado pra terça-feira às 20 horas. Daí eu já divulgo o cara.
Então, beleza. Maravilha. Vamos fazer isso aí.
Vai, Diverio.
Fala, Diverio.
O Lelê tinha razão em parte do que ele estava falando, tá? É a Superliga Colombiana. É um jogo de ida e volta contra o Junior de Barranquilla, que está disputando o América de Cali. Ele ganhou a ida por 2-1 e joga a volta amanhã às 9 da noite.
Barranquilla!
O Junior é uma homenagem à infância do Lelê para fora.
É.
Junior Barranquilla, que é o time da Shakira, né?
É, Barranquilla.
Shakira que fez show no Militão lá em Bagé uma vez, mas isso é caos pra outra hora.
O Potter postou esse dia uma foto da Shakira querendo saber a praia, né? Que ela tava.
Linda praia, né, cara?
Linda praia.
Eu fui ver ela, que tinha mar depois de 3 minutos. Tem treta, né? Tá tendo treta com ela agora aí. Ela não. Ela já pagou uma multa, vez 20 e poucos milhões de euros. Imposto. Pra,
milhões de euros?
Milhões de euros lá na. Pra do fisco espanhol. E agora descobriram 8 empresas fantasma dela e blá blá blá. A Shakira gosta de dinheiro.
É, no fim ela vai acabar de pés descalços lá.
Lembra o nome desse disco aí? Donde Estão Los Ladrones?
Donde está Coração?
Mas impressionante que é outra grande banda.
Impressionante como esse pessoal que se envolve com o Barcelona lá sempre tem problema com essas coisas.
Tem um probleminha de fisco.
Impressionante. A Shakira tava longe do Barcelona, até conheceu porque.
Vamos colocar o time.
Tem muita gente que é a Colômbia fazendo justiça. Uma colombiana fazendo justiça com a Espanha que veio
aqui antes. Vamos colocar o time de Grêmio e Inter. Eu não sei se alguém, algum componente aí tem na mão os times. Se não, eu dou uma procurada aqui, mas a gente tenta de alguma forma lembrar, né?
Eu já Grêmio ontem. Vai.
Então vamos lá, por favor, Diverio, se tu tiver na mão, taca a ficha.
Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz, Cortez. Aí uma informação do Rodrigo Oliveira, o Lucas Silva deve perder lugar no time, né? Deve jogar Matheus Henrique e Darlan.
Perfeito.
Alisson, Isaac e o Everton, o novo Everton. E na frente, Diego Souza deve ser o time do Grêmio que enfrenta o Bahia.
Agora vamos repetir mais no pique.
Treinado por Mano Menezes.
Mano Menezes é o novo técnico do Bahia.
Não
estreia hoje, fica de olho. Vamos no pique, como diria a Roberta Valome. No pique! Qual é a escalação?
Cidade.
Vanderlei, Orejuela, David Braz, Paulo Miranda, Cortez, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Isaac, Everton e Diego Souza.
Então tá, agora o time do Internacional, vamos analisar. Marcelo Lomba, Saravia, me ajudem.
Cuesta, Zé Gabriel e Moisés.
Cuesta e Moisés.
Certo.
Johnny.
O Johnny tá confirmado?
Tá com pouco problema,
Patrick. Johnny, Edenilson, Patrick. E Bosquilha jogam certamente. O Galhardo também joga. Aí falta um cara na frente. Marcos Guilherme, D'Alessandro.
Ou o Peglo.
Ou o Abel Fernandes.
O Galhardo ainda tá no Inter.
O Abel.
Peglo, aliás, hein? Cara, vocês viram a entrevista do Galhardo no Esporte Interativo? Um pedacinho dela? Posso botar um trecho aqui?
Por favor,
é bem legal.
Vamos botar. Vamos lá e acumular, já consigo. Tô montando aqui.
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui.
Vai.
Quero chorar. Então, minha avó tava passando por um momento muito ruim, né? Eu não queria jogar aquilo ali, eu queria só estar com a minha avó. E depois desse jogo, inclusive, eu fui pra visitar ela, né? Hoje eu jogo a camisa 17, em homenagem a ela, pelo falecimento dia 17 de novembro. E aquele jogo eu não tava com cabeça ali. O Papai do Céu me abençoou para que eu conseguisse fazer o gol. Eu não consegui nem, na hora, comemorar, eu caí no choro.
Levantamento, Samuel Xavier de primeira pro meio, pintou! Importante do ano pro Vozão.
Vai ficar arrepiado, velho. Quem tá ouvindo tá mostrando ele chorando aos prantos.
Fiz um gol onde eu tava muito mal na partida, eu errei quase todos os lances. E o Samuel, uma jogadaça do Felipe Bachola, que lança o Samuel, ele dá um lindo passe e acaba fazendo gol de peixinho. Eu desabo a pensar na comemorar a minha avó, eu faço até uma homenagem a ela depois e consigo depois visitar ela, né? Foi a última vez que eu consegui ver minha avó antes do falecimento. E hoje eu tô no Inter, vou jogar contra o Ceará, jogo com a camisa 17 em homenagem a ela. E o que eu tenho de lembrança da minha avó é que toda vez que eu entro em campo hoje, não tinha isso antes, eu sempre agradeço a Deus e olha, eu sei que ela tá olhando por mim e de fato esse ano tem sido abençoado. Talvez por isso, eu tenho coisas que eu interligo a mim mesmo. Tenho certeza que está sendo um ano abençoado para a dona Tia.
Oh, que massa, hein?
Ah, maravilhoso.
Vai brilhar muito fora do país, né?
Esse cara aí, meu. Ele é diferente nas entrevistas.
Ele
cara,
é muito bom esse guri, cara.
Quem já sacou isso, mesmo. Assim,
sabe? Ele como é que vai ficar o Inter sem ele, Potter?
Sai, secador!
Tá mal. Não, eu tô aguentando você 5 anos, vocês conseguiram vender o Everton.
Não, mas esse sai o Galhardo...
O Potter ficou vendendo o Everton 3 anos seguidos.
Deixa o meu patrimônio.
Se sai o Galhardo, o Inter vai fazer uma troca de 6 por 12. Vem o Cavani, na hora.
É, na hora. Dinheiro. Olha aqui, ó. Vamos fazer acumuladinha, é só 4 jogos hoje, né? Barbada, hoje não dá pra errar. Corinthians e Palmeiras, empatezinho, né? Aqui é empate, né?
Corinthians e Palmeiras.
O Palmeiras não ganha há 2 anos.
Palmeiras vai ganhar.
Corinthians.
Palmeiras também. Vai ganhar.
Olha, mas o que me lembra isso?
Palmeiras vai ganhar.
Tá, e aí, vamos decidir, né? Eu acho que é empate.
Eu vou botar Palmeiras.
Eu vou no Corinthians.
Ah, então vamos tomar.
Não, mas dá pra escolher aqui.
Então eu vou fazer a minha aqui. Empatezinho, Corinthians e Palmeiras, Bahia e Grêmio. Bahia, né? Certo.
Ah, eu tô, não quero nem pensar nisso.
Não, vocês não vão nessa comigo?
Eu vou botar...
É dinheiro, cara, não é paixão.
Dois ou um empate.
Não, mas às vezes não apostar é apostar. Então eu não vou colocar nada aí.
Tá, eu vou botar Bahia. Inter e Ceará, vou botar Inter. 13
e 20 o Bahia, hein?
É, 13 e 20 o Bahia, tá bonito isso aqui.
O Grêmio Inter... tá pagando menos, né?
2.4. É favorito,
2.40 para o Grêmio.
Bahia, então, eu tô botando Bahia, Inter contra o Ceará e Vasco da Gama contra o Atlético Goianiense. Vasco 2.16, cara.
2.16 o Vasco, mas,
pelo amor de Deus, cara.
Quanto é que dá o total aí?
Nós vamos quebrar, que até
eu vou até tirar essa, o Corinthians e Palmeiras aqui, deixar só o Bahia, Inter e... Mas eu não posso apostar no Inter, cara. Aí vai dar uma merda.
Sabe? É, aposta no Inter pra te ver aí. Aposta no Inter, vai ser legal. Eu vou abrir aqui, ó, porque deixa eu ver se o nosso chefe já está lá. Mas a tá trilha. Aqui, ó.
Empatezinho, Corinthians e Palmeiras. Bahia, Inter e Vasco. Dá uma odd de 32, rapaz.
Então bota sem pila aí. Deixa eu ver se nós temos o nosso chefe para o Minuto do Chefe. No lugar do Minuto da Velha, para a PP Tru Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. Alô, Alexandre Fetter, alô, chefe.
Não, ele não está aí hoje, eu sei por quê. Porque quem vai entrar nesse microfone agora é diretamente da Califórnia, @ Rafinha Rádio.
E onde é que será que ele? Será que o Rafinha já tá aí, não?
Bah, posso ser ousado? Rafinha, hoje 29 anos de Smells Like Teen Spirit.
Pá, agora tu vem.
Que é isso, cara? Traduz aí.
É a música do Nirvana, aquela que explodiu o mundo inteiro.
A primeira do lado do Nevermind.
Explodiu, é um horror.
É.
E machucou as pessoas?
Muito. Sim. Machucou bastante gente, inclusive.
Ali no Moinho de Vento, gente que não engoliu
até hoje.
O Rafinha vai abrir com ela, né? Então.
Então tá. Ficar
esperando aqui.
Então a gente volta amanhã pra falar. Cara.
A rodada do Brasileirão, Duda.
Esse inferno.
Falar amanhã, nós vamos falar sobre os 4 primeiros e os 4 últimos do Brasileirão amanhã, tá?
Eu tô indo lá pra Arena protestar.
Vamos lá. Tá bom. Tchau, gente.
Vai no aeroporto antes ali.
Até amanhã.
Que secada o Lelê deu agora. Que coisa horrível isso que o Lelê fez.
Não, o Inter não sai dos 4 primeiros amanhã. Fica tranquilo.